DW. Programa especial.
...2014 esvai-se como areia entre os dedos. Mas antes de mudar de calendário, voltamos atrás às páginas deste que termina. Há acontecimentos que vale a pena recordar nos países africanos de língua oficial portuguesa. 2014 foi um ano cheio para Moçambique, que alcançou um novo acordo de paz e foi às urnas eleger um novo presidente e parlamento. Várias manifestações voltaram a ser reprimidas em Angola, país que se viu a braços com novos escândalos. A Guiné-Bissau voltou ao caminho da estabilidade, com eleições justas e pacíficas. São Tomé e Príncipe foi também a votos e tem um novo governo. Depois de 20 anos adormecido, o vulcão na Ilha do Fogo, em Cabo Verde, trouxe imagens espetaculares, mas também danos avultados. Eu sou a Glória Sousa. Venha comigo recapitular o ano de 2014. O ponto de partida é Moçambique. Moçambique inicia o ano de luto com a notícia de 5 de janeiro.
Morreu na madrugada de hoje em Portugal o futebolista Eusébio Ferreira em resultado de uma paragem cardiorrespiratória. Ele nasceu em Moçambique, mas foi no Benfica de Portugal que se firmou como futebolista, sendo considerado um dos melhores do mundo.
No dia 21, os homens da RENAMO, o principal partido da oposição, foram vistos em Moatize, na província central de Tete. Fevereiro, no dia 9...
O Movimento Democrático de Moçambique, MDM, venceu a repetição das eleições autárquicas deste sábado no município de Gurué, na província central da Zambésia.
Um dia depois, o governo e a Resistência Nacional Moçambicana chegaram a um acordo sobre os critérios da composição da nova Comissão Nacional de Eleições, como confirmou Simone Makuyane, chefe da delegação da RENAMO.
É o nosso desejo que o ambiente continue para que os moçambicanos possam acolher o resultado deste trabalho.
A 25 de fevereiro, Moçambique perdeu o seu monstro sagrado.
Mário Coluna foi dos poucos futebolistas moçambicanos cujo palmarés tem a dimensão mundial. Morreu esta terça-feira com 78 anos de idade.
A 3 de março, uma notícia já aguardada.
O ministro da Defesa de Moçambique, Filipe Nyusi, é o candidato do partido no poder no país, a Frelimo, às eleições presidenciais marcadas para o próximo dia 15 de outubro.
Os moçambicanos sairão às ruas a 20 de março para contestar a proposta de revisão do Código Penal. Alice Mabota, presidente da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, contestou um dos artigos polémicos.
O legislador, quando fixa que o violador, a partir do momento em que assume a culpa e casa-se com a violada, está ilibada do crime. O que é que vai ser de um pai que viola a sua filha? Estamos a incentivar que as pessoas violem, que é para depois poderem casar.
A 24 de abril,
o Parlamento aprovou pela primeira vez esta quinta-feira uma lei que criminaliza a caça furtiva de animais em extinção.
Maio, o mês começa com o assassinato do juiz Dinis Silica em pleno dia na cidade de Maputo. A morte do juiz, que investigava a onda de raptos na capital moçambicana, desencadeou uma greve silenciosa na classe. Depois de avanços e recuos, o líder da RENAMO, Afonso de Lhacama, foi recenseado a 8 de maio na região da Gorongosa, província central de Sofala, como confirmou o seu porta-voz, António Muxanga.
Ele foi recenseado por uma brigada móvel, alocada ao posto de recenseamento da Casa Banana, posto administrativo de Mvanduzi, às 15h20.
A 16 de maio, nova manifestação na capital.
São cerca de 20 as organizações da sociedade civil que decidiram sair à rua esta sexta-feira em Maputo para manifestar a sua indignação face à recente aprovação das novas leis que concedem mais regalias aos chefes de Estado e aos parlamentares, tanto durante o seu mandato como no período de reforma.
Junho, depois de anunciar o fim de um cessar-fogo acordado com o governo, a Resistência Nacional Moçambicana, o maior partido da oposição, ameaçou a 4 de junho dividir o país caso o governo não aceitasse a sua proposta de paridade na composição das forças de defesa e segurança. Julho, no dia 7...
António Muxanga, um dos principais rostos do maior partido da oposição à RENAMO neste momento, foi detido na tarde de hoje em Maputo, depois de ter participado numa sessão do Conselho de Estado, do qual faz parte.
Agosto, No dia 5, o governo e a RENAMO alcançaram finalmente um acordo para parar as hostilidades no país. Gabriel Mutice, da delegação governamental.
O primeiro passo é o relativo ao cenário da assinatura dos documentos que consensualizamos, de modo a que eles tenham eficácia no terreno.
No dia 20, foi lançada a primeira pedra para a construção da plataforma de exploração de gás natural em Pemba. Setembro, o presidente moçambicano e o líder da RENAMO assinaram a 5 de setembro o acordo de paz.
Assumimos ao mais alto nível o compromisso de, em definitivo e de imediato, cessar todas as hostilidades militares,
afirmou o presidente Armando Guebuza. Do outro lado, Afonso Lhakama mostrou esperança no futuro.
Espero que, com o acordo que hoje assinamos, se possa abrir caminho ao fim do Estado de Partido Único.
Outubro, no dia 4, centenas de pessoas manifestaram-se em Maputo contra a caça furtiva de rinocerontes e elefantes. 15 de outubro, mais de 10 milhões de eleitores foram chamados às urnas para votar nas eleições gerais. Junto às assembleias de voto, a DW África ouviu Filipe Niusi, candidato das presidenciais do Partido no Poder, Frelimo.
Me sinto orgulhoso e bastante satisfeito por ter cumprido o meu dever cívico como moçambicano, como cidadão.
E também o candidato da RENAMO, Afonso Lhakama.
Eu estou satisfeito porque já votei.
Os resultados das eleições gerais foram conhecidos 15 dias depois.
O candidato da Frelimo às presidenciais, Filipe Niusi, obteve 57,3% dos votos contra 36,6% do líder da RENAMO, Afonso Lhakama, e 6,36% do candidato do MDM, Davis Simango. Nas legislativas, a Frelimo conquistou 144 assentos, a RENAMO 89 e o MDM 17.
Dezembro. No dia 3, o Parlamento aprovou o Estatuto Especial do líder da RENAMO, Afonso Lhakama, naquele órgão.
É a lei que demorou. Em qualquer país com multipartidarismo, há pessoas que ficam em segundo lugar. Sempre goza desse estatuto.
Angola, as zungueiras de Luanda, nome dado às vendedoras ambulantes, foram alvo de uma operação policial no fim de semana dos dias 25 e 26. A 10 de fevereiro, foi noticiado um esquema que envolve a filha do chefe de Estado de Angola, Isabel dos Santos, no comércio de diamantes.
De acordo com uma investigação da revista Forbes, a filha do presidente angolano, através de seu marido, Sindica do Colo, estabeleceu uma parceria com o Estado angolano para aquisição da prestigiada joalheria suíça de Grisonho.
Foi tornado público a 26 de fevereiro que a justiça portuguesa investiga influentes figuras da elite angolana suspeitas de envolvimento em crimes económicos. O chefe da diplomacia alemã, Frank-Walter Steinmeier, chegou a 25 de março a Angola.
A visita do ministro, que se faz acompanhar de uma grande delegação econômica, em que nós temos aqui primeiro e segundo escalão de decisão de grandes empresas alemãs, é sempre um ponto positivo.
Disse Ricardo Gerick, responsável da Delegação da Economia Alemã em Luanda. A 5 de maio, o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, terminou a visita de 2 dias a Angola. A 16 de maio, arrancou o Censo Geral da População e Habitação de Angola, o primeiro em 39 anos de independência. A 27 de maio, a polícia impediu mais um protesto em Luanda e recorreu à violência, segundo um dos manifestantes.
A polícia voltou a servir o mesmo prato de sempre, detenções, agressões. O número de detidos agora subiu para 20. Enquanto levavam os detidos, a polícia disparou uma bomba de gás lacrimogêneo.
Julho, a longa seca no sul do país tem consequências dramáticas, denunciou a 8 de julho o padre Pio Wakusanga, do município de Gambos, província da Huila.
A preocupação vai para os idosos e para as crianças, que esta fome já se prolonga pelo terceiro ano consecutivo.
A 17 de julho, o caso do desvio de dinheiro do Banco Nacional agitou a justiça em Angola. 2 dias depois, surgiu a notícia.
O presidente José Eduardo dos Santos assinou pela própria mão a garantia de 5,7 mil milhões de dólares ao Banco Espírito Santo Angola, o BESA, que protege o BES. A garantia data de 31 de dezembro de 2013.
A 29 de julho, confrontos violentos entre garimpeiros e a Polícia Nacional na província da Lunda Norte provocaram a morte de 5 pessoas e o ferimento de várias. A 14 de agosto...
Absolvido. Foi esta a sentença pronunciada hoje por uma juíza a favor de Manuel Nito Alves, o adolescente acusado de ter cometido um crime contra a segurança do Estado por ultraje ao presidente José Eduardo dos Santos.
A 20 de agosto começou o repatriamento voluntário dos cerca de 30 mil ex-refugiados angolanos que vivem na República Democrática do Congo. O processo viria a ser interrompido poucos dias depois, devido ao receio da epidemia do Ebola. Os esforços de repatriamento foram retomados mais tarde, em novembro. Setembro, no dia 1...
Começou esta segunda-feira o julgamento do caso Alves Camulinga e Isaías Caçula. Os dois ativistas foram raptados e mortos em 2012, quando tentavam organizar uma manifestação contra o presidente José Eduardo dos Santos.
Ainda em setembro, o chefe de Estado promoveu a Brigadeiro, um dos alegados autores do assassinato dos dois ativistas. Entretanto, no final do mês, o presidente angolano recuou e anulou a promoção do alegado autor do assassinato. Em consequência, o julgamento viria a ser retomado no mês de novembro. Outubro. Foram conhecidos neste mês os primeiros resultados do censo. Em Angola vivem mais de 24 milhões e 300 mil pessoas. Novembro, no fim de semana dos dias 22 e 23 de novembro, a polícia voltou a impedir uma manifestação contra o governo e deteve mais de uma dezena de pessoas. A 2 de dezembro, o jornalista William Toné voltou a ser processado. Foi a 98ª vez. Guiné-Bissau. Fevereiro, no dia 9, Domingos Simões Pereira assumiu a liderança do maior partido do país, o PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde.
Conhecemos e temos ideia da responsabilidade deste momento, mas eu penso que antes de mais é preciso permitir que os delegados celebrem o facto do PAIGC estar cada vez e sempre mais unido.
Abril.
A Guiné-Bissau está abalada com a morte súbita na madrugada desta sexta-feira 4 de abril do ex-presidente Kumba Yalá. O governo de transição decretou 3 dias de luto nacional.
A 13 de abril...
O Mocante, número 521-280.
Cerca de 775.508 cidadãos guineenses foram chamados a urnas neste domingo. Para além de escolherem um novo presidente, também vão eleger os 102 deputados da Assembleia Nacional Popular. Bissau acordou por volta das 5 da manhã com as ruas cheias de pessoas.
3 dias depois foram conhecidos os primeiros resultados.
O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, venceu as eleições legislativas. Domingos Simões Pereira, presidente do partido, será o primeiro-ministro. Quanto às presidenciais, a decisão fica para uma segunda volta entre José Mário Vaz e Nino Gomes Nabian.
No dia 24,
a Liga Guineense dos Direitos Humanos reforçou o apelo para que as autoridades angolanas informem o paradeiro de cidadãos guineenses desaparecidos em Angola.
Maio, no dia 18,
cerca de 800 mil guineenses foram chamados hoje às urnas para eleger o novo presidente da República na segunda volta das eleições presidenciais. A votação decorre em ambiente de festa e esperança na mudança.
2 dias depois,
a Comissão Nacional de Eleições publicou esta tarde os resultados provisórios, segundo os quais José Mário Vaz venceu as eleições presidenciais na Guiné-Bissau.
O abate desenfreado da floresta guineense preocupa a população e a 18 de junho...
O movimento Ação Cidadã lançou uma petição mundial com o título Pare imediatamente o tráfico ilegal de madeira na Guiné-Bissau. Apesar das denúncias, a madeira de toda a Guiné-Bissau acaba em contentores e é exportada sem regras e nem controle.
Julho, o novo governo resultante das eleições gerais tomou posse no dia 4 e menos de 2 semanas depois, a Guiné-Bissau e a União Europeia retomaram relações. Desde abril que a Guiné-Bissau estava em alerta em relação ao vírus Ebola, que afetou drasticamente vários países da África Ocidental. A 12 de agosto, o primeiro-ministro guineense, Domingos Simões Pereira, anunciou um programa de emergência sanitária que incluiu o encerramento de fronteiras com a Guiné-Conakry.
Ao mesmo tempo que se deverão reforçar as medidas de acompanhamento junto das restantes fronteiras. Refiro-me particularmente à criação de uma cadeia de evacuação em caso de necessidade.
Setembro. No dia 26,
pelo menos 21 pessoas morreram devido à explosão da carrinha em que seguiam. A carrinha terá passado por cima de uma mina usada em operações militares.
Depois de o presidente guineense ter exonerado António Ndjay do cargo de chefe de Estado-General das Forças Armadas no dia 16, a 30 de setembro, José Mário Vaz concedeu indulto aos militares envolvidos no golpe de Estado de 2012, num gesto de perdão.
É um resgatamento do ensinamento de Cabral, segundo o qual o homem pode, a todo momento, recuperar-se e tornar-se útil à sociedade.
Explicou Otávio Lopes, o diretor de gabinete do chefe de Estado. Novembro, no dia 20, a Organização Mundial de Saúde apontou críticas à Guiné-Bissau na prevenção do vírus Ébola. Dezembro, a Guiné-Bissau reabriu as fronteiras terrestres com a Guiné-Conakry no dia 9, depois de encerradas durante quase 4 meses devido à epidemia de Ébola. Cabo Verde, fevereiro, de destacar a dia 20 uma injeção de capital.
Angola continua a alargar os seus interesses económicos nos PALOP. Agora o país injeta 10 milhões de euros no orçamento do Estado de Cabo Verde.
No dia 12 de setembro, sentia-se já no país o efeito das medidas tomadas para evitar a propagação do vírus Ébola.
Em Cabo Verde, a decisão de restringir a entrada no seu território de cidadãos estrangeiros não residentes provenientes de países da África Ocidental afetados pelo Ébola já está a provocar uma redução drástica do número de passageiros.
A fechar o mês, a 29 de setembro, uma notícia positiva.
Cabo Verde continua a ser melhor entre os países lusófonos na avaliação do Índice Ibrahim de Governação Africana de 2014. O arquipélago recuperou o segundo lugar ao Botsuana, ficando apenas atrás das Ilhas Maurícias.
A 17 de novembro, os agricultores e a população cabo-verdiana em geral contabilizaram prejuízos de um mau ano agrícola. Em algumas zonas houve casos de fome e o governo anunciou 1,7 milhões de euros em ajuda. Há 20 anos que o vulcão da Ilha do Fogo dormia tranquilo, mas a 23 de novembro entrou em erupção com fortes explosões e correntes de lava e cinzas.
O primeiro-ministro José Maria Neves fala em situação de catástrofe.
A situação é grave, é uma situação de catástrofe. Do ponto de vista material, há danos enormes.
Dezembro. No dia 14, a ministra da Juventude, Emprego e Desenvolvimento dos Recursos Humanos assumiu a liderança do partido no poder.
Esta vitória do PSD é uma vitória da nossa grande família e todos nós devemos comemorar.
São Tomé e Príncipe, o arquipélago lusófono, começa o ano com uma baixa no governo a 3 de janeiro.
O ministro da Saúde e Assuntos Sociais de São Tomé e Príncipe, Lionel Pontes, pediu a sua demissão ao primeiro-ministro Gabriel Costa, depois da imprensa são-tomense ter divulgado que ele teria instituído fraudulentamente subsídios extraordinários para si, para sua esposa, para seu irmão residente em Angola e o seu diretor de gabinete.
A 23 de maio, a empresa angolana de telecomunicações entra em São Tomé e Príncipe.
A Unitel STP já está a funcionar. A nova operadora vem quebrar um ciclo de monopólio de mais de 20 anos que era detido pela companhia São Tomense de Telecomunicações, CST.
Estou a ver as cordas, não estou a ver os alunos.
Uma videoconferência e uma ligação telefónica entre o presidente da República e o primeiro-ministro São Tomense marcaram a confirmação de que a Unitel STP já está a funcionar.
Outubro, no primeiro dia do mês,
começou esta quarta-feira a construção de uma nova cidade em São Tomé e Príncipe, avaliada em mais de 250 milhões de euros.
No dia 3,
Dr. Patrício Trovada vai chegar no dia 3, sexta-feira, ao meio-dia.
O dia 12 de outubro foi provavelmente o ponto alto do ano em São Tomé e Príncipe.
Perto de 93 mil eleitores foram chamados a participar nas eleições legislativas, autárquicas e regionais. O dia ficou marcado pelo boicote em 3 localidades no sul do país.
Depois do anúncio dos resultados parciais das eleições, a 23 de outubro, José Bandeira, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, confirma.
O vencedor dessas eleições, o ADI, Partido da Ação Democrática, que conquistou assim uma maioria de 33 deputados.
Dezembro. No dia 29, Patrício Trovoada tomou posse como o novo primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe. Chegamos ao fim de mais um ano. Muito obrigada por ter estado sempre connosco. Desejamos-lhe um feliz 2020.